Olá, selvagens! Eu sou o Goldael e bem-vindo mais um Boteco do Savage Cast. Aqui a gente vai bater um papo mais descontraído hoje sobre vários assuntos, algumas notícias, polêmicas e aquela velha pitacaria que você conhece. E hoje comigo aqui sentado tenho ele.
Eu sou o Diabo Selvagem com um copo de uísque aqui na mão e para não levar as coisas pro coração. É isso, gente.
E também acompanhado dele.
Oi, aqui é o Nando Alves, eu tô na Floresta Chuvosa com a minha caneca. E daqui a gente vai falar um monte de loucuras. Brincadeira, a gente vai falar aqui alguns temas que estão na nossa cabeça e que a gente quer conversar com vocês.
Então é isso aí, puxa a cadeira, peça a sua bebida, que assim que a música subir e descer, a gente vai voltar com esse papo descontraído aí. Muito bem, nossa batata frita chegou, minha Coca Zero, porque meu açúcar tá alto e hoje é terça-feira, não pode beber. Então vamos começar aqui e saber o que é que a gente tá jogando ultimamente, né? Nando, quais são os jogos, os cenários, o que é que tá rolando aí na sua vida RPGística ultimamente?
Então, a gente tava jogando a nossa aventura de Crystal Hearts, né? E a gente tinha começado a campanha, aquela campanha oficial que vem no livro. Deu uma pausa aí no fim do ano e ainda não voltou. Aí eu cheguei a jogar, tô narrando a aventura de Crystal Hearts pra minha esposa e um casal de amigos também. Só que aquela aventura que é baseada na primeira história em quadrinhos, que é aquela Wild at Heart, que tem, enfim, que é em Bogov e tal. Tá sendo bem, bem interessante apresentar.
Tem um lobisomem, né?
Isso. Apresentar o sistema pra eles. Porque é legal a gente sair de um lugar comum pra apresentar o sistema e o cenário, né? Porque é um tropo que todo mundo conhece e tal. Bogov ali é a fantasia, vamos dizer assim, a era medieval mais clássica. Então acho bem bacana para apresentar o cenário e o sistema, que também nenhum deles... A Priscila já conhecia, minha esposa já conhecia, mas o casal não conhece. São veteranos de RPG, mas não conheciam o sistema. E eu também voltei a narrar, resgatei uma aventura que eu joguei com o Goldael, que é aquela aventura de Shadow of Demon Lord.
Sim, jogou eu, você, o Max e quem mais? A Hades também?
Não. Foi eu, tu, o Max e o Thiago.
Sim, foi.
E aí a gente... Eu retomei essa aventura, dei uma recauchutada nela, melhorei os mapas, melhorei algumas mecânicas e comecei a jogar com o meu grupo antigo. Eles falaram, a gente pode jogar um RPG e tal. E trouxe essa aventura e agora eu tô também abrindo uma mesa nova, trazendo uma galera do grupo de Magic the Gathering, que eu faço parte. E a gente vai abrir uma mesa também agora com relação a isso. Eu gosto muito do cenário de Shadow of Demon Lord. Só eu cheguei a narrar no sistema também, mas é aquela história, né? D20.
Mas com que frequência são essas mesas suas aí? Porque você tá com bastante coisa rolando, hein?
Não, pois é. No momento, eu tô narrando a aventura do Crystal Hearts, que na verdade vai para a última sessão. Porque todas elas são aventuras curtas, de 3, no máximo quando se estende 4 sessões. E de 2 a 3 horas cada, né? Então eu tô terminando essa de Crystal Hearts e vou começar na quinta-feira agora essa de Pombo Galera do Magic. E em paralelo também tô terminando uma outra aventura. Tipo, a gente consegue jogar, eu jogo todo domingo com a galera do Crystal Hearts e no meio da semana à noite eu tô jogando com a galera do Shadow of Demon Lord.
E é tudo em Savage Worlds.
Claro.
Muito bem. Claro. E você, Diabo Selvagem, o que é que tá rolando aí na sua vida RPGística?
Bom, eu tô mais atuando na produção de conteúdo do que o jogo livre em si, né? Eu tô... De segunda-feira, eu tô gravando uma aventura de Salva de Pathfinder no canal do Pra Quem Gosta, que é um canal que eu faço parte. De terça-feira, a gente tá retransmitindo uma aventura de Weird Wars 2 que eu gravei no meu canal, porque em abril vai... começar uma terceira temporada que eu gravei com o pessoal do Pra Quem Gosta, também, diga-se de passagem. Então precisava apresentar o contexto dessa última da última aventura pros espectadores. Então a gente tá retransmitindo as duas primeiras aventuras, que é o caso dos 11 soldados em Inferno em Montes, em Weird Wars 2. É uma campanha com os pracinhas brasileiros na Itália, né, na época da Segunda Guerra Mundial. De quarta-feira, eu tô revezando entre gravar uma aventura aqui pro Savagecast, que vai ser em Deadlands. E numa quarta-feira sim, quarta-feira não, né? Vai revezando. E na outra quarta-feira eu estou jogando no... Estou jogando no Movimento RPG, mas também como produção de conteúdo. É uma campanha de Deadlands, inclusive, mas é original deles ali, né? Não é nenhuma aventura em específico. E talvez quando esse episódio for publicado, acho que é o único jogo mesmo que eu vou estar jogando mais descontraído, apesar de ser produção de conteúdo para outro canal. É, eu vou estar jogando, por incrível que pareça, estou dando uma de Goldael, vou estar jogando D&D no canal da Távola RPG, que é um cenário original. Ele é chamado Fragmentos do Céu.
Eita, nossa senhora, o que a gente não faz, hein?
Exatamente, eu só queria levantar uma coisa. O Goldael já bebeu tanto, mas tanto, que ele virou e falou assim, que hoje é terça e não pode beber, mas esse episódio sai de quinta. Por mais que, que a gente esteja gravando em outro dia, esse episódio sai de quinta. E quinta-feira pode beber, então me dá minha dose de uísque.
Então virtualmente hoje é quinta.
Virtualmente hoje é quinta.
A mágica aí do... O tempo é uma construção, né? Nada mais que isso. Então, pode ser terça, mas é quinta ao mesmo tempo. E se você te lançou na quinta e você tá escutando no sábado, melhor ainda.
Olha aí, mas eu queria comentar essa jogatina aí do Diabo, porque é o seguinte, é um cenário que eu acho fantástico, gosto muito, mas nunca me atrevi a narrar, que é o Weird Wars.
Weird Wars? É legal, cara.
Eu tenho tudo que lançaram, né, da Retropunk que lançou na época, mas eu nunca consegui parar pra narrar, porque eu narrei o Weird Wars, entre aspas, lá em 2013, logo quando eu conheci o sistema, e eu acho que eu li o livro, e o exemplo do livro de combate é são soldados enfrentando zumbis, né?
A melhor definição de Weird Wars, do cenário de Weird Wars...
No caso, Weird Wars 2, né?
Weird Wars 2, exatamente, no cenário de Weird Wars 2. Eu acho que Weird Wars 1 também cabe essa comparação, né?
Não, mas tem Weird Wars Home também, então...
Exato. Tem três Weird Wars hoje publicados, sendo que só um em português. Tem Weird Wars Home, que é na Roma Antiga, Weird Wars 1, Primeira Guerra Mundial, e Weird Wars 2, Segunda Guerra Mundial. Uhum. Eu diria que Weird Wars 1 e Weird Wars 2 nada mais é do que a versão analógica de Wolfenstein.
Pois é, mas o que foi que eu fiz? Aí eu peguei essa ideia, juntei que na época eu jogava ainda, eu acho, Call of Duty, acho que eu tinha uma... E aí eu chamei o meu cunhado e minha esposa, e a gente fez uma... Eu falei pra gente, vai jogar um cenário de guerra. E aí... Eles entraram numa cidade, ela tava toda abandonada, e no final ali da rua eles viram um velhinho, um idoso, né? Todo corcunda, andando na rua. E tava chovendo e tal, e aí eles ficaram compadecidos, foram lá perto, e não era um idoso, era um zumbi. E aí eles tomaram um susto, tipo, eu mudei a descrição imediatamente, focando nos detalhes, né? Pouco a pouco, e aí ele foi formando, na verdade, ele era um zumbi, atacou os dois e tal, Ou seja, foi essa mini aventura que eles tinham que basicamente entrar nessa cidade e escapar no jeep deles que estava quebrado, para que eu considero o Weird Wars, né? Mas eu nunca realmente narrei o Weird Wars, tenho uma vontade de narrar ou de jogar. Mas o que eu acho engraçado é que eu só vejo a galera fazendo o Weird Wars com os brasileiros, né?
Que bom!
Foi um material que saiu pela Retropunk que deu um destaque, assim, tipo, legal de se ver. Mas, independente disso, Goldael, eu falei de mim, Nando falou dele, mas e você, meu pequeno gafanhoto canadense? O que você tá jogando ultimamente?
Antes de falar de mim, eu só queria fazer um comentário sobre Weird Wars, que é o meu problema de narrar cenários que tem algum fator histórico, ou tem alguma relação com a realidade, de certa forma, ou até que tem... uma história ou um canon já estabelecido. Por exemplo, Weird Wars, por exemplo, Star Wars, todas as wars aí. Ou cenários que, assim, já tem muito material publicado, Senhor dos Anéis.
Warcraft,
que eu sinto que eu tenho a responsabilidade de ser alinhado com aquilo que já existe.
Deadlands também, né?
De certa forma é. E você pode botar uns lugares isolados, mas se você não tem como você errar alguma coisa. E aí no Weird Wars você pode dizer, esse exército de tal país, você está sendo atacado pelo exército da Polônia. O povo fala, mas a Polônia se aliou a tal país em 1951 e não sei o quê. Aí fala, porra, aí Star Wars você vai e fala que Jar Jar Binks apareceu, você fala, não, mas Jar Jar Binks não tava nessa timeline, não sei o que, mas lá. Aí
eu... Ah, Godel, mas é isso, isso é um efeito de qualquer coisa. De, inclusive de RPG, por exemplo, World of Darkness, de Forgotten Realms. Tudo isso tem essa galera chata que vai perturbar a vida.
A pessoa vira e fala assim, ah, mas não aconteceu isso na vida real. É por isso que se chama fantasia e RPG, meu caro.
A gente não tá numa aula de história.
Exato!
Não é um RPG histórico, é um RPG baseado num evento histórico. É diferente.
Inspirado.
Inspirado, pronto.
E outra coisa que dá esse negócio aí do Weird Wars é que eu acho que a gente devia jogar mais jogos ambientados no Brasil ou inspirados na história, no folclore, na geografia do Brasil e parar de ficar puxando o saco de gringo europeu e o caralho a quatro.
Eu concordo com você.
Que a gente tem muita coisa massa no Brasil acontecendo. De nosso folclore é muito foda, só que a gente só conhece a Cipererê, a Cuca e o Visconde de Sabugosa, por causa do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E é isso. Só que tira dragão e bota o Boitatá. Só que a gente tem uns nomes que não dá muita moral também, né, velho?
Ah, não. Dá moral sim. O problema é que o brasileiro, ele tem síndrome de vira-lata. Desculpa, desabafei e falei. Porque é o seguinte, eu falo como uma pessoa que produz conteúdo voltado a nicho brasileiro, a cenário brasileiro. Uma das primeiras aventuras que eu narrei no meu canal quando eu tava com o Diabo Selvagem foi Deadlands no Sertão.
Massa.
Teve essas aventuras de Weird Wars, a aventura de Deadlands no Sertão foi baseada num livro brasileiro chamado Capeta Caolho contra a Besta Fera. Teve essas duas aventuras de Weird Wars, a terceira, inclusive, que vai sair também em abril, pra quem gosta, tudo se passa no Brasil, né? Ou com brasileiros ou no Brasil. Teve Canudos Overdrive, que eu gravei junto com a questão do Sprawl Hunters.
Você é diferenciado.
O diabo sabe que é bom, né, fi?
Mas é isso aí, eu acho que a gente tem que trazer mais as coisas pro Brasil e tentar ambientar aqui, né? Usar nosso folclore, usar nossa geografia também, a história das coisas que aconteceram aqui. Porque a maioria da fantasia medieval é fantasia medieval europeia, né? Os equipamentos, os monstros...
Eurocentrista.
É baseado no que era na Europa da Idade Média, mas enfim.
É, a gente tem cenário, acho que era pra Diamond, que tinha, né? Um cenário que imaginava como seria uma Idade Média... No Brasil, mas eu acho que... E aí, High Brasil, né, o nome, alguma coisa assim.
Era, só que na época colonial. E tem dois cenários muito bons que tá na minha lista de jogo, que é o Cordel do Reino do Sol Encantado.
Sol Encantado, legal pra caramba.
Que é muito legal, que é baseado no sertão, não. Tem alguns elementos sobrenaturais, mas pelo que eu li, a grande parte é...
É folclore, é tudo muito, é muito, muito folclórico, é muito regional mesmo.
Sim, e é bem legal, tem muito material, eles têm algumas histórias, eles um sistema próprio também bem interessante. E tem a bandeira do elefante da Arara, que é Brasil colonial ali na época de 1500, 1600, que também é bem bacana. E eu quero testar esses cenários, eu acho que tem um para lançar em breve que chama... Orbe de alguma coisa que só virou só uma coisa. É Libra. Que tá pra lançar que virou só Libra. Eles tiraram o Orbe e virou só Libra. Eu acho que a gente tem que lançar. A gente precisa lançar nós aqui, da gente mesmo. O nosso cenário tem o Reino Mágico debaixo da cama que traz inspiração de folclore brasileiro. Mas eu queria ver algo mais porradaria de nós aqui.
E algo mais folclórico real, né? Tipo, trazer uma pinguari, trazer a bruxa Matim, trazer algo estilo, sei lá, Cidade Invisível pra baixo, sabe?
Porra, de zumbi, bota corpo seco, né, não?
Corpo seco. Pois é, mas eu acho assim, primeira coisa, é mais fácil a gente fazer caricatura do que é de fora, entre aspas, que é distante, e tá muito estabelecido na cultura pop, que acaba não sendo de lugar nenhum, acaba sendo, vamos dizer assim, da cultura pop, do que a gente fazer do nosso folclore com responsabilidade, vamos dizer assim.
É verdade.
Sem ficar um negócio ofensivo até.
Exato. Não se transformar em Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas também não se transformar algo num negócio completamente ofensivo à regionalidade da lenda, né?
É, e aí a gente acaba sendo mais fácil, né, a gente fazer caricatura, porque é uma caricatura, a gente ninguém faz retrato histórico de nada, né, ou retrato histórico mesmo do folclore, ninguém é acurado no folclore alheio, porque a gente pega aquilo que a gente, é o folclore do folclore do folclore, e aí a gente faz uma caricatura em cima. Então acho que tem meio que isso também, né, da gente ter, pelo menos que pensa isso com responsabilidade. Tem um pouco, acho, também no certo viralatismo mesmo, porque a gente acaba pegando o que está mais em voga, o que está mais em voga não é o nosso folclore, mas acho que tem essa variável também.
É, porque botar o Rai Brasil, por exemplo, bota os índios tudo como inimigo, canibal e...
Ixi, pois é.
E bárbaro.
É, os nativos são indígenas, bárbaros, canibais, etc e tal. É transformar, é dar uma de história americana, né?
É a visão europeia do Brasil, basicamente.
Não.
Voltando pro que eu tô jogando, eu estava jogando D&D, como eu tinha falado em alguns episódios anteriores, mas não aguentei 3 sessões e mandei mensagem pro pessoal falando, aí não dá pra mim, porque era muito D&D, e assim, quem gosta, se divirta, mas eu não curto muito a pessoa no nível 1 já pensando, não, quando eu pegar nível 3 eu vou poder transformar em tal bicho, né? E aí eu vou dar 2 de não sei quanto, mais não sei o que de dano, e uns negócios assim. Eu lembro que teve uma cena que eu queria fazer uma papagaiada, só que no final das contas o resultado ia ser só o mesmo dano. Não ia mudar nada mecanicamente.
Porque tu não tem o poderzinho que te permite fazer isso.
É, povo, não, tem que jogar atletismo pra tentar fazer isso aí. Eu falei, pô, então não.
Porque não é selvagem o suficiente.
Exatamente, eu falei, então eu só vou andar e atacar. Aí, beleza, aí rola o dado. Mas enfim, aí eu parei de jogar D&D.
Entendi.
E já tem um mês, mais ou menos, que eu tô jogando no cenário da Terra do Nunca. Eu comprei um livro que é da Terra do Nunca, bem legal.
Ah, tu me falou, é um RPG, na verdade, né?
É um RPG, ele é um hexcrawl, então cada página assim, é um pedaço da ilha com encontros e com os personagens, e é bem bacana. Eu tô jogando ele com o Thiago Miranda, nosso ouvinte, um abraço aí pro Thiago, um amigo dele e um amigo meu. A gente tá jogando usando um sistema chamado Cairn, C-A-I-R-N, que ele é bem simples, ele tem 3 atributos. Você não rola pra atacar, você só rola dano.
Uhum.
Não tem perícia, não tem classe. É só 3 atributos e rola pra dar dano direto. Maravilhoso. A gente jogou uma sessão inteira, só rolou uma vez o dado. E eu tô amando essa falta de regra ali prendendo a tudo. Falar, vou nadar, role aí atletismo pra ver se você nada. Você chegou na sala, rola aí perceber pra ver se você vê alguma coisa. Então... tá sendo uma experiência bacana, um pouco difícil, porque eu quero ficar rolando dado, mas eu tô tentando não. E, além dessas duas coisas, tô jogando, experimentando alguns jogos solo por aí, de tanto jogos que foram feitos para serem jogados solo, como sistemas novos, que eu peguei um bocado aí, tô experimentando com sistemas novos também, para jogar em grupo em breve. E é isso. Só esses, um jogo, no, resumindo, um jogo só. Atualmente.
Maravilha. E abordando esse tema aí de não, a gente tem que trazer mais para o Brasil, a gente tem que trazer mais para nossa cultura, trazer mais para o nosso folclore. Estamos num momento onde tem coisa saindo do nosso país, né? Acho que vale lembrar.
É.
Estamos neste momento onde nosso querido Caverna do Dragão decidiu virar e falar assim: a galera produtora de Caverna do Dragão. Se me virou e falou assim, eu quero saber, não vai ter mais na Terra Tupiniquim, não. Cansei.
Pois é, e o engraçado é que tu tá falando dessa tragédia pra uma boa parte da população RPGística com um sorriso no lábio, né?
Olha, se eu disser que não, eu estaria mentindo. Um fato. Mas, assim, eu entendo a importância de D&D, eu entendo a importância de D&D no cenário de RPG, mas... isso não é uma notícia que abala a comunidade brasileira. Cara, a gente já tinha manual de regra de D&D traduzido 5 anos antes de D&D 5 sair aqui. Oficialmente por alguma editora.
A gente vai voltar a piratear aí.
É, vai voltar a piratear, vai voltar a trazer, vai voltar a ter as traduções, né? Então assim, cara...
Não, mas olha, eu acho... Vamos falar... Vamos ver do ponto de vista da tragédia, né? A Wizard basicamente depois foi comprada pela Hasbro, virou basicamente a questão do lucro crescente dos acionistas, né? A empresa de capital aberto tem que... O lucro tem que crescer ano a ano, não interessa como. Então, ela abandonou os mercados aqui porque eles não eram rentáveis o suficiente. Não é que eles não eram rentáveis o suficiente. Esse é o grande ponto, né? Para justificar o investimento. Então, eles entenderam que era melhor pegar esse investimento em outra coisa que geraria, seria rentável ou não. Do ponto de vista do RPG, a gente sabe que o jogador de D&D, parte do que faz o D&D ser tão legal também é a qualidade do material. É tu ter aquele material, né? Aqueles três livrões e tal.
É bonito. É ruim, mas é bonito.
A qualidade das ilustrações e tal. Os mapas, tudinho. Tipo, aventuras de D&D tem os mapas que não tem outras aventuras. Tem um material, né, de apoio muito legal. Então, esse tipo de coisa que vai ser perdido. Então, de uma certa forma, não dá pra dizer que vai ser a mesma coisa, porque a gente vai perder. Outra coisa, a tradução... Realmente, a gente tinha uma tradução feita por fã, né?
Muito melhor que o original, diga-se de passagem.
Não sei. Pelo que eu lembro, ela era meio Google Tradutor e tal. Pelo menos na época que eu li, ela ainda tava desse jeito.
Não. Eu peguei uma época onde o Facebook ainda tinha relevância, por exemplo, que existia o grupo de tradução de D&D, né? E saía material, assim, de qualidade. Tem até hoje esses materiais, diga-se de passagem. Né? Saía material de qualidade, assim, você pegava as aventuras como Storm King's Thunder, A Tirania da Rainha Dragão.
Não.
O próprio livro básico tinha uma qualidade superior de tradução, a ponto de certos erros que veio com a oficial não tinha.
Olha, mas antes que a Wizard mande os Pinkerton na minha casa, eu quero dizer que eu vi esse material no computador de outra pessoa, entendeu? Não tá no Minion. E se tiver, ele caiu na Minion do meu HD por acaso, não tive nada a ver com isso.
Isso aqui é tudo uma aventura ficcional de RPG isso, que a gente tá falando. Nada aqui é verdade.
É, fale por vocês, o meu tá no drive ali certinho. Inclusive, tô compartilhando com vocês agora.
Olha, mas a Wizard... Não. Inclusive, a Wizard, vocês sabem dessa história que ela mandou os Pinkerton?
Pra casa do maluco. Por conta de Magic, né?
Por causa do Magic. Ele recebeu um carregamento de uma coleção adiantado. Por algum motivo, caiu essas caixas de boosters de coleções que ainda iam ser lançadas no colo dele. Porque era uma coleção que era Marcha das Máquinas e depois saiu uma outra coleção chamada Marcha das Máquinas Consequência. E aí ele pediu Marcha das Máquinas e chegou Marcha das Máquinas Consequência na casa dele. Então foi um erro ou da distribuidora ou da própria Wizard, enfim. E aí ele pegou, abriu os boosters e fez um vídeo no YouTube. E aí a Wizard, o que é que ela fez? Ela mandou uma rede de mercenários antiga lá, desde a época da Guerra Civil, se não me engano, que ela existe.
Sim, os Pinkertons.
E mandou na casa do cara pra pegar o material de volta e intimidar o cara. Esse é o nível da empresa que a gente tem. Em vez dos caras assumirem que fizeram merda, eles botaram vamos dizer assim, tentaram botar na bunda do cara que tava na ponta, né? Na verdade, a parada toda é pensar em lucro de curto prazo. E é isso. Eles estão pensando em curto prazo. Eles estão pensando no fechamento dos lucros desse ano e do ano que vem no máximo.
Desse então, semestre, eles, né? Nem desse ano, desse semestre.
Esse ano fiscal, né, como eles gostam de falar. Mas sabe o que eu acho engraçado? É que quando tu falaste dessa história do cara, já falando de D&D, né? Do cara tá pensando já no terceiro turno, D&D incentiva a gente com esse sistema de níveis a tá com esse pensamento meio... É um certo fetiche daquilo que a gente não tem, né? É uma coisa meio capitalista do fetiche do desejo.
Ah, sim.
A gente tá sempre com a cabeça no futuro. E aí, por exemplo, os filmes de hoje em dia... Os filmes que vão sair são sempre mais interessantes do que os que a gente assistiu. Por causa da... Pô, olha só, o que é legal é a cena pós-crédito que vai indicar o que vem no outro filme. Porque o outro filme é mais interessante do que esse aqui. E aí a gente fica com essa mentalidade, né?
Do desejo da escassez, né? É a falta, é o que você não tem. E é isso que você quer.
Aí você fica preso a correntes, né? Você fica preso a correntes de... Eu só vou ganhar isso no próximo nível. Eu não posso escolher o que eu vou ganhar.
E aí, Nesse sentido, eu acho que é uma ótima oportunidade para a galera que joga D&D começar a explorar outros sistemas que têm apoio no Brasil, né, de editoras do Brasil, e que são brasileiros. Eu vi várias pessoas no Reddit perguntando sobre o Tormenta 20, que surgiu na época que D&D não tinha tradução para português, né?
Não. Tormenta 20? Ah, tá. O Tormenta 20, no caso, pro D&D 5, né?
É, o Tormenta 20, ele surgiu depois da quinta edição. A quinta edição já tinha... Não era algo tão... Já era algo grandioso. D&D já era algo grandioso. Mas ele veio... O Tormenta 20, ele veio como um D&D wannabe de cenário 100% nacional. É
mas
isso.
Mas o Tormenta 20, ele segue alguma... Qual é a licença que ele segue?
É a OGL.
Mas é a da 3. Ou era da quinta edição?
Era da quinta edição. O Tormenta 20 começou com a quinta edição.
É, eu não sei essas histórias.
Pode ser que eles tenham mudado alguma coisa. Eu também não sei muita coisa, mas... Ele seguindo no começo era um sistema muito similar ao D&D 5E.
E você aí, você tá ouvindo e você sabe a história do Tormenta 20? Conta aí pra nós, porque a gente aqui não sabe muito. Mas o que eu sei é que é um cenário brasileiro alternativo a D&D. Que eu tô vendo gente já tentando migrar e perguntando como é que é, se tem semelhança e tal. O que eu acho bacana.
Porque o que eu acho interessante de pensar a Tormenta? Tormenta se tornou forte, esse fenômeno que é, exatamente pela ausência de material de RPG em português. Naquela época, lá do final dos anos 90, início dos anos 2000, então tu pensa, era uma época que a gente tinha pouquíssimo material de D&D em português e não tinha internet praticamente. E aí, o que é que a galera fez? Pegou um monte de coisa de cenários de D&D que eram legais e fez uma coxa de retalhos e criou o cenário. E supriu essa lacuna, porque Tormenta, por exemplo, foi o primeiro...
É que nesse caso você tá falando do Tormenta clássico.
Não, eu tô falando do Tormenta lá, Tormenta, pô, 3D&T que saiu.
Então, o Tormenta clássico, Tormenta RPG.
Isso.
É, eu acho que na hora que eu falei Tormenta 20, eu errei, eu queria ter falado Tormenta.
Porque na verdade o Tormenta, ele começou como várias publicações da Dragão Brasil, ele nem era um cenário. Ele era só várias ideias que eles iam colocando, depois eles concatenaram isso num cenário, que eu acho que era pra AD&D na época, e depois eles fizeram o primeiro livro, que foi, eu acho que pra 3D&T, que eu tive. Inclusive, o primeiro cenário que eu tive de fantasia medieval foi o Tormenta, foi o livro de Tormenta, aquele que veio na Dragão Brasil 50.
Oi, e tinha Arton, tinha a Lança Infalível de Talude, muito bom.
É... Exato, que aí foi a consolidação do 3D&T, né?
Sim.
É, pois é, eles misturaram, eles pegaram toda essa sopa que eles tinham feito já, muito inspirado, vamos dizer assim, no que tinha no D&D, mas que estava indisponível para a galera do Brasil, misturou com anime, botou um monte de apelação sexual e vendeu.
E aí temos Holy Avenger.
Pois é, mas a ironia é, a gente vai voltar para um momento parecido, tipo, claro, tem muito material disponível fora do D&D básico. Mas é, o Tormenta vai voltar a crescer na lacuna de ter material em português de D&D?
Eu vou te falar que talvez o material de Tormenta não vai sair pra D&D, porque eles se consolidou. Tormenta hoje se consolidou como sistema e se consolidou como cenário. Tanto que você teve aí financiamentos do Atlas de Arton, né? Que falando sobre todas as ameaças, tudo. Existe toda uma cosmogonia em relação à Tormenta. Toda uma cosmogonia, assim, o porquê dos deuses, o porquê das lutas, o porquê das guerras. E tudo. Não é mais um amontoado de revistinha, não. Você tem uma box da grossura, ou até mesmo maior do que a caixa de colecionador de Savage Wars que a Retropunk trouxe, de material e de conteúdo de história.
O que é muito bom.
Não, entendi. Eu acho que Tormenta, eu tenho um preconceito. É, eu tenho um preconceito, que é uma preconcepção, né? Daquele cenário dos anos 2000, mas com algumas coisas que eu li, eu acho que no meio da década passada, que eu vi uns contos que mostravam um mago que era muito absurdo, parecia um Dragon Ball elevado à enésima potência, que ele lutava com o Dragão de Tormenta enquanto jogava xadrez com várias cópias dele mesmo. Viaja, assim, um negócio que eu falei, não, mano, tá bom. E eu achando que o Mestre Arsenal era apelão demais.
E aí, o Mestre Arsenal virou fichinha, caralho.
Pois é, cara, aí tipo, pois é, esse tipo de cenário não é pra mim, assim, mas eu acho que eu entendo o apelo que ele tem e tal, a galera curte, eu só não curto, é isso.
É, então, é uma das alternativas D20 que a gente tem no Brasil, mas a gente tem vários outros sistemas aí, e inclusive o Savage Worlds, que acho que todo mundo sabe que a gente tem. No Brasil tem uma editora que lança os produtos oficiais, né, que é a Retropunk, e agora tem a Odyssey que está lançando produtos dos que eles chamam dos ASES, né, que são os licenciados.
Ou third parties.
Isso. O que é bem bacana e tá aumentando o suporte. Já trouxe o Saga of the Goblin Horde, trouxe o Crystal Hearts, tá trazendo outros cenários, que eu não sei o que já foi anunciado, então não sei se eu posso falar. Mas...
Eles não colocaram data, mas eles já anunciaram que pretendem trazer Steam and Sun, The City of Steam Sun, alguma coisa assim. Não lembro qual que é o nome completo do cenário. Wise Guys. E se eu não me engano muito, ele falou de mais um, não lembro qual agora. Vocês precisariam dar uma olhada no site, mas Wise Guys é certo e esse Steam and Sun também é. Não temos datas, mas temos certezas.
O que é uma ótima oportunidade aí pra galera que tá ouvindo e tem uns amigos aí que conhece e joga D&D, fala, ô, vem pra esse sistema aqui, que é legal.
Ah, né? Mas não é fantasia medieval, toma aqui, ó, salva de Pathfinder, ponto. eu queria jogar em Golarion, eu não queria jogar no sistema de fantasia genérico. Tá aqui, ó, bum. Vamos jogar Savage Worlds em Golarion. Tem aqui, Savage Pathfinder.
Acho que Savage Pathfinder é uma ótima forma de trazer essa galera resistente e que só quer ficar em fantasia medieval. Mas se eu, quando eu vou apresentar o sistema a pessoas que nunca jogaram, eu tendo a sair um pouco de fantasia medieval, né, pra poder... Não ter uma comparação direta, porque acabar mais não sei o que, fica tentando ter essa. E a ação extra, e a reação, e não sei o que. E a magia lá venciana, né? Que é 3 magias por dia que não tem que preparar, seja lá o que for. Eu tento trazer outros sistemas, ou outros cenários, super-heróis, zumbi, Weird Wars, por exemplo, Crystal Hearts, coisas um pouco diferentes de D&D para não tentar ter essa comparação direta.
Ah, eu gosto muito de Ravenloft ou Curse of Strahd. Tá aqui, ó, a Cursed pra você. Pronto, resolvido.
É, a Cursed, Reapers.
Exato.
Reapers é bacana.
Pois é, velho, que Reapers devia trazer pra português.
Pois é, mas sabe qual é o problema que eu penso de Reapers? Assim, aproveitando. O meu problema, cara, é que os lançamentos de RPG no Brasil estão... Reapers seria mais um financiamento coletivo.
É. Que é tudo, RPG agora virou financiamento coletivo, né?
Virou tudo financiamento coletivo, de fato. O financiamento coletivo, ele se tornou uma ferramenta, foi uma ferramenta banalizada. Tipo assim, você não tem mais a situação de, pré-venda de RPG, você não tem mais... Não, é tudo financiamento coletivo, como a gente conversou até nos bastidores aqui, virou tudo uma pré-venda de prazo de entrega dilatado.
É, porque assim, na verdade, o financiamento coletivo, ele aparece... Acho que lá, no final da década de 2000, né? Ou início de 2010, não sei. Ele aparece como uma oportunidade que pessoas, ou empresas muito pequenas, ou pessoas físicas, podem botar o seu projeto, tirar do projeto do papel, né? Sendo financiada pelas próprias pessoas que têm interesse no projeto. E, sim. Ou seja, o financiamento coletivo. Aquelas pessoas, elas não são consumidoras, elas são financiadoras. E a partir do momento que você financia o projeto, você recebe recompensas por financiar esse projeto. Então a ideia é, você está financiando aqui, ou seja, você está botando o seu dinheiro em algo que não existe, de uma certa forma que vai ter um prazo ainda. E, gente, fazer um investimento desse, você deixar o seu dinheiro parado em alguma coisa por um ano e meio, é algo, é grande coisa, é muito grande coisa. Então, de uma certa forma, essas pessoas não podem ser tratadas como mero consumidores. Tipo, consumidor já é algo importante, financiador mais ainda deveria ser. Então, até naquele momento, as pessoas que financiavam, elas ganhavam grandes recompensas. Então, você ganhava coisas exclusivas, você ganhava livros extras. Então, por exemplo, em 2013, no financiamento do Savage Worlds, eu financei o livro, o livro básico, eu financiei alguns próprios. Acho que eu peguei 2 livros básicos. E, cara, eu ganhei o Deadlands de graça, eu ganhei escudo de graça, eu ganhei... De graça, entre aspas, né? Foi a recompensa de eu ter financiado. Né? Como se assim, olha, você acreditou no projeto, toma essa recompensa que outras pessoas não vão ter. E aí eles produziam os livros, davam as recompensas para quem já tinha pago e tiravam o lucro em cima do que eles ainda iam vender depois. Porque já estava pago, então o lucro seria, vamos dizer assim, 100%, né, de cada livro. Não teria mais. Então teria que tirar o custo de reinvestir. Mas se perdeu, cara. Hoje em dia, o que, é que a gente ganha no financiamento coletivo? Ficha. Bloco de ficha.
Mas eu acho que ainda tem uns que dão coisa extra, mas tá diminuindo bastante. Por exemplo, o atual financiamento coletivo da própria Pinnacle, enquanto a gente grava isso, está no ar, que é o do compêndio de ficção científica.
Isso.
Eles falam explicitamente que eles vão produzir tudo que está ali, independente do financiamento,
pois é,
que está fazendo financiamento meio que quase como uma pré-venda mesmo. Então, tudo que está que tá sendo financiado não tem nem meta extra. É tudo já de uma vez só. Você apoia, você já sabe o que vai receber. E é a mesma coisa que as pessoas vão poder comprar depois. Não tem nada exclusivo. Uhum. E, de novo, eles já vão produzir de qualquer forma. A diferença é que tem um pequeno desconto no valor, você vai comprar um pouco mais barato, só que é o preço, como o Nando falou, de você deixar o seu dinheiro parado um ano antes de receber.
Pois é, então é uma pré-venda, porque o normal de pré-venda é ter desconto, é isso.
O que vale ressaltar, eu acho que eu vi esse movimento da Pina, de fato, que, por exemplo, se você pega o financiamento coletivo que teve do Supers e o financiamento coletivo que teve do Fantasy, né, eles tinham meta, porque até então era só o livro base, né, só o compêndio, e você tinha metas extras com aventuras, com archetype cards, né, as cartas de arquétipo, né, os personagens prontos, tudo, que eram metas, né. Você teve isso no sci-fi, não, sci-fi não, você teve isso no Supers e você teve isso no Fantasy, beleza. Só que chegou num ponto, tanto o Fantasy quanto o Supers, eles arrecadam, porque querendo ou não, a Pinnacle, quando faz financiamento coletivo, é a nível mundial, né? É uma coisa que a gente tem que relevar em relação a financiamento coletivo do Savage Worlds na gringa, né? Na gringa, é sempre a nível mundial, não é que nem aqui no Brasil, que é a nível nacional. Então, por exemplo, pra você ter uma ideia, a meta base do Supers era $5,000. E o Supers foi feito pelo financiamento dentro do site, que depois a Retropunk acabou adotando esse método, né? Cara, bateu cento e poucos mil, 200 mil, saca? E foi, chegou um ponto que não tinha mais meta extra pra liberar. E eles sabem, no caso a Pinnacle, ela sabe que ela tem público suficiente pra, ao invés de eu ficar fazendo meta extra em cima de meta extra, tá aqui, ó, esse é meu material, porque eu sei que eu vou conseguir arrecadar valor o suficiente pra produzir isso tudo, graças a vocês, né? Então vai estar aqui, ó, Sci-Fi Companion, e falar, ó, vai ter o livro base, vou te mandar essas aventuras, eu vou te mandar esses itens em PDF, ou digital, ou físico, eu vou te mandar os arquétipos tudo, porque eles sabem que eles vão bater. O que fomenta ainda mais a situação de que realmente virou uma pré-venda.
Pois é, virou uma pré-venda, porque a ideia era essa, vamos dizer assim, vamos pensar, tô falando de 10 anos atrás, né? Você financia o seu produto, o seu projeto, e talvez a partir dele você comece a se tornar uma empresa média ou até grande. E aí a partir disso você não precisa mais do financiamento coletivo. Porque o financiamento coletivo ele é uma proposta que tem um risco, entre aspas, bem menor, né? Do que teria de tu simplesmente financiar tudo e ver se o pessoal vai comprar. Porque se não bater a meta, também não rola. Só que aí o que aconteceu? Ele se tornou a única forma viável para as editoras no Brasil. E aí o grande ponto que eu penso é, beleza, eu tô cansado de financiamento coletivo, porque é muito complicado tu investir o teu dinheiro agora para receber daqui a mais de um ano, né? É um negócio que às vezes até tu esquece, é um negócio tão, tão bizarro que às vezes tu esquece, já tá rolando outro financiamento enquanto tu nem recebeu o anterior. Mas qual é a alternativa? Tem alternativa? Tipo, a gente tem mercado, as empresas têm essa bala na agulha que a Pinnacle tem para não fazer por financiamento coletivo? Então, eu entendo que talvez se tornou um modelo de negócio que é o viável para as editoras, por causa do tamanho delas, mas isso não muda o fato de que é incômodo, né? É desconfortável, é inconveniente, em certos aspectos, a forma como isso está acontecendo.
Eu acho que, empresas grandes, é coisa meio descarada mesmo. Fazer pré-venda pelo financiamento coletivo. Que, afinal de contas, o financiamento coletivo é uma forma de divulgar o seu produto. É uma forma de marketing também. É uma forma de falar, olha pessoal, apoia aqui que vai sair, não sei o quê. É mais fácil do que fazer uma pré-venda que vai só no seu site, porque as próprias plataformas, elas divulgam isso para as pessoas. Você apoiou esse aqui? Olha só, tem esse outro projeto. É uma forma mais fácil de divulgar. Só que para empresa grande, de fato. Só que tem muita empresa pequena, muito RPG independente. Aqui a gente está falando de Savage Worlds, de... É relativamente grande, né? Comparado à maioria dos RPGs que existem por aí. Não é grande comparado com D&D, Pathfinder, Tormenta, mas é grande na escala de todos os outros RPGs que existem por aí. Mas tem muito RPG pequeno que depende, que é uma pessoa só fazendo o RPG todo. É Savage Worlds há 10 anos, precisava disso. Mas agora, talvez não. Talvez não seja mais o caso.
É, mas eu acho que aqui a gente tem como exemplo a Jambô Editora, né? Ela lançou agora um super financiamento lá com o pessoal do Jovem Nerd. Inclusive, eu acho que é um cenário... Eu não sei também porque o pessoal pira tanto nesse cenário dele, que era uma paródia, mas que começou com uma paródia.
Ruth Gunner, né?
É. Eu li o livro, eu não gostei. Eu comecei a ler o livro, cheguei até a metade. Eu achei que ele é muito infanto-juvenil. Tem uma escrita muito bobinha pra mim. É, mas, enfim, tem gente que gosta e tá certo, não tá errado. Mas o grande ponto é, pô, tu tem o Jovem Nerd junto com a Jambô, que é uma editora que a gente sabe que é grande, precisava fazer um financiamento coletivo? Tipo, não dava pra realmente ter feito de outra forma? Não sei, talvez porque ter sido o primeiro produto que eles estavam testando no mercado? Não sei. Até não acompanhei o financiamento, não sei exatamente como foi, mas eu vi que eles bateram meta em cima de meta em cima de meta e foi um bafafá do caramba. E aí eu fui ver, na verdade, eu acho que eu cheguei a olhar, e o material assim, era pouca coisa e eu achei o preço absurdo. Mas enfim.
Mas o financiamento coletivo serve também para ter feedback da comunidade. Mas assim, de novo, para empresas menores. Empresa grande já tem condições internas ali de fazer o teste, de tentar reparar os erros, de fazer playtest, de pagar para pessoas jogarem. Por exemplo, o Critical Role está lançando seus próprios sistemas. Né? Lançou o Candela Obscura recentemente e vai lançar o Daggerheart, que é o fantasia medieval deles. E eles não vão fazer financiamento coletivo.
Mas é cenário ou é sistema?
É sistema.
Mas é baseado em D20?
Não, é 2D12, o Daggerheart.
Mas esse projeto dele de 2D12 já estava isso antes daquela polêmica que teve com relação à licença? Saiu aquela minuta? Ou foi a partir disso que ele resolveu dizer, não, cara, acabou?
Já tinha boatos que eles estavam querendo lançar um sistema. E aí, na hora que deu aquela polêmica da OGL, foi quando eles lançaram o próprio sistema, foi quando... Lançaram, não, anunciaram. Foi quando o pessoal da... Como é o nome? Da Kobold Press, que lança muito material de D&D, anunciaram o Tales of Valorant, que é D20 também, que é basicamente outro Pathfinder. E aí foi quando o Matt Colville, não sei se a galera conhece, mas é um produtor de conteúdo de D&D muito bom, ele anunciou e fez o próprio financiamento coletivo, que deu 4 milhões de dólares o financiamento coletivo deles.
Nossa, mas no sistema próprio?
Tudo sistema próprio. Essa OGL, na hora que tropeçou aí, a galera caiu matando, cada um lançando o próprio sistema.
Pra quem não acompanhou, eles disseram depois que, na verdade, isso era uma minuta, isso era só uma ideia, de que eles iriam revogar aquela licença lá da terceira edição, salvo engano, e que, de uma certa forma, quem já tivesse publicado, eles iam encontrar uma lacuna, lá estavam procurando uma brecha para revogar, e todo o material que fosse publicado sobre essa licença seria de propriedade da Wizard. Aí tu imagina... Tu imagina a Disney tendo que compartilhar com a Wizard Star Wars, porque Star Wars foi publicado sobre a licença da OpenGL daquela época, né? E aí?
Sim, e assim, não é que eles pediram a opinião de ninguém, eles já mandaram um contrato novo para as empresas assinarem. E eram as cláusulas absurdas, que eu não lembro de cabeça agora, mas eram as cláusulas absurdas.
Eu lembro que envolvia isso, de tu compartilhar a tua propriedade intelectual porque tu usou a licença. E, tipo, e era retroativo. E quando a galera viu isso, a galera disse, ei, Não, vocês prometeram lá em 2000, acho que é 2003, a OGL, né? Ou mais, um pouco menos, sei lá. E aí, pô, quando vocês lançaram isso, é que era vitalício, aqui não tinha. E na verdade, do ponto de vista jurídico, que eu soube, não, eles não podiam fazer isso. Mas eles que se queimaram.
Aí teve duas cláusulas muito escrotas. Uma é que a porcentagem que pagava era em cima da venda total e não do lucro. Então você tinha que pagar uma porcentagem de vendas e não do lucro.
Era o faturamento, né? Não era de lucro.
Era isso, o faturamento. E a outra coisa é que eles tinham o direito de mudar a OGL a qualquer momento com aviso de 30 dias. Quem que vai produzir fazer um negócio sabendo que pode mudar as regras?
Não faz sentido, né?
Aí a galera caiu, todo mundo saiu das tocas aí, quem tava com projeto, pra poder lançar sistema novo. O que eu acho maravilhoso. Um bocado de canal de D&D começou a mudar e falar agora que é canal de RPG, e aí eles trazem outras coisas. Então eu acho que, pelo menos, né, pra o mundo em inglês, dos Estados Unidos e tal, mudou, assim, D&D perdeu bastante moral.
É, cara, basta a editora fazer cagada que geralmente as pessoas mudam, né? Antigamente era só Savage Cast, né? Agora a gente se coloca por aí como Savage Cast RPG, então... a gente se desprende, né, de um sistema só. Mas a gente ama Savage hoje, não tem jeito. Agora essa história de mudar as coisas no final das contas, as regras serem fluidas, me lembrou uma história que eu vi num grupo do VTT. Eu acho que é Virtual Tabletop, né? São as plataformas de jogo online. Eu não sei vocês, mas eu basicamente só tenho jogado por elas. Eu não jogo mais presencial e não sei se eu abandonaria essas plataformas mesmo jogando presencial. Acho que eu daria um jeito de incluir. Porque é muito legal tu ter o computador computando pra ti as coisas, tu só tá preocupado com a história. Mas o que eu achei bizarro foi a galera fazendo uma discussão sobre Foundry e alguém jogou, acho que o... Posso estar errado, tá? Mas o que eu entendi foi isso. Alguém jogou um módulo para Foundry de dado viciado, que faz com que você possa definir o resultado dos dados que o narrador quiser. E aí, o que vocês acham disso? O que vocês acham disso?
Eu acho o cúmulo. Isso aí é pior do que o escudo para mim.
Pô, se o escudo já era um pecado, né, Godão?
Pra mim, escudo já era pecado. Agora, usar dado viciado...
O escudo é uma mentira honesta, né? Vamos dizer assim.
É, porque as pessoas sabem que você está mentindo.
Não é que elas sabem. É assim, elas esperam que você esteja mentindo.
É, se alguém falar, mudou o resultado ali. Não vai ser surpresa pra ninguém, né?
Uhum.
No show de mágica e esperar que a pessoa esteja flutuando mesmo.
Uhum.
Então, você sabe que tá, pode ser enrolado. Agora, botar dado viciado, pra mim, é demais.
Pois é, eu infelizmente não vi a ferramenta, mas eu só vi a descrição dela é assim. Descubra, na verdade é a descrição acho que de um vídeo, né, que apresenta essa ferramenta. Descubra como personalizar suas rolagens de dados no Foundry VTT com o módulo Loaded Dice Roll. Esse vídeo mostra como definir resultados específicos para sua jogada de dado. Pra que o dado, gente? Eu não entendi isso.
Então. Pois é, né?
É o seguinte, o sistema está no caminho da história que aquela pessoa quer que aconteça. Então, pode ser ela, pode ser os jogadores, mas o sistema está atrapalhando. Então a gente burla o sistema para que aconteça das coisas da forma que a gente quer, certo? A ideia é basicamente essa.
Para isso serve o escudo, né?
Mas o escudo é exatamente a mesma coisa. Você... não quer que o jogador morra ali. Por exemplo, não é pra ele morrer pro ataque de Goblin. Então eu vou rolar aqui atrás do escudo, porque o sistema permite que essa pessoa morra. Então eu vou jogar atrás do escudo pra evitar essa chance que o sistema me dá. Correto? Não é basicamente essa ideia?
Não, beleza. Tu não quer que o sistema defina o que acontece. Você quer definir o que acontece.
O sistema está no caminho do que você quer definir.
Sim.
Então você burla o sistema, você cria um atalho, né, no sistema para que ele não atrapalhe a sua história.
Sim.
Para que o sistema, então?
Exato. Então é meio que você anula o sistema no final das contas.
Exato. Você esconde o sistema para que não aconteça, para que ele não atrapalhe, né? Ah, não vai morrer aqui. Ah, ele, pô, isso que descreveu foi massa. Então é bom que aconteça, porque para recompensar o jogador. Então eu vou ralar atrás do escudo para fingir que tem um sistema para dizer, não, nossa, você conseguiu. E aí a galera, conseguiu.
Entendi. Mas, Godel, mas a diferença nessa história, ou seja, a gente chega no mesmo resultado, né? Você anula o sistema, no final das contas.
Isso.
De uma certa forma, você arbitrariamente decide as coisas. É, mas a pergunta, mas a questão é, você usar um escudo é como ir pro cinema, sabendo que aquilo tudo é mentira, e sabendo que, provavelmente, o mocinho vai dar a volta por cima. Você só quer ver como isso vai acontecer. Então, você se permite ser enganado. Você tá ali, você suspende sua descrença, né? Essa que é a história.
Sim.
Agora, usar uma ferramenta de dado viciado, ou usar um dado viciado, vamos dizer assim, na mesa, eu vou dizer assim, essa jogada eu quero que seja, eu vou pegar meu dado alto, vou pegar meu dado baixo, né? Esse tipo de coisa. Mas usar essa ferramenta é como você dar o controle desconectado pro seu irmãozinho, seu sobrinho, sei lá.
Sim.
Aí eu sou obrigado a concordar, hein?
Ai, ai.
E aí, diabo, o que é que tu acha? Tu vai ficar muretando a maior parte do
não,
tempo?
Não, eu não tô muretando. Assim, eu não tenho o que falar, porque assim, eu concordo plenamente. Se eu vou viciar um dado, eu não rolo, eu narro ação. Ou eu jogo atrás do escudo.
É, cara.
Né? Ah, mas no VTT não tem como jogar atrás do escudo. Tem sim.
Tem, né?
Tem como fazer rolagem oculta. Entendeu? Então, assim, se é pra fazer uma rolagem oculta, nesse aspecto de dado viciado, que não sei o quê, não rola. Já defini, por exemplo, eu quero rolar um dado viciado num encontro aleatório de Deadlands. Irmão, a partir do momento que você quer definir qual dado que você quer cair, já não é mais um encontro aleatório. É um encontro pré-definido. Ponto. Entendeu? Eu não quero que esse golpe pegue. Rolei o dado aqui, deu. Eu vou programar pra dar 5 o resultado, que aí não pega o parry do cara. Já vira e fala que o inimigo erra, é mais fácil.
Exatamente. E é o que o Savage Worlds permite. Por exemplo, você chega no encontro ali, rolou um encontro aleatório no meio da caminhada até o castelo que você tá indo. Você não é pros jogadores morrer ali, não vai ser interessante pra história. O bacana é enfrentar o dragão que tá dentro do castelo. Isso aqui é só pra contar como chegou lá. Pra que você vai fazer um combate e ficar rolando atrás do escudo?
É só pra não dizer que não existem ameaças ao redor do castelo.
É só
pra demonstrar, porque é melhor do que contar, é demonstrar, né? Melhor é mostrar.
E aí a solução de D&D é rola atrás do escudo porque você não quer que morra ali. A solução de Savage Worlds é faça encontro rápido ou faça só um interlúdio e conte como é que foi isso. Tira o sistema da frente.
Exato. Você narra como foi, com um tempero que o sistema te dá da cartinha te dizendo, olha, você vai narrar que aquilo aconteceu, mas tem esse elemento aqui que você vai ter que ser criativo para incluir. Então, isso é bacana. Agora a minha preocupação é o seguinte, porque sempre rolou uma desconfiança logo quando o VTT apareceu, eu não sei, na minha experiência, né? Rolava essa desconfiança assim, mas alguém vai hackear, olha só, marcha das máquinas. Eu lembro que uma vez Eu lembro que uma vez a gente estava jogando com um VTT na mesa. Eu levei o Fantasy Ground. E aí o primeiro ataque que rolou, que eu rolei pelo VTT mesmo, ele rolou uma ampliação de dano que deu 8 ferimentos, 6 ferimentos, sei lá. E na época que não tinha a regra de limite de ferimento. E aí a expressão do jogador que levou foi: começou a marcha das máquinas. E aí, tipo, dizendo assim, tá vendo? Olha só esse sistema aqui computacional, tipo, urna eletrônica, sabe? Pra uma galera aí que acha que é. Tudo é assim. E aí, quando tu pega a porra do módulo que faz exatamente o que essa galera tava dizendo que tinha medo, boa a confiança, velho.
Sim. Mas, assim, uma coisa é, será que o narrador conta? Olha, os dados aqui estão... podem ser... como é que fala? Viciados.
Não, óbvio que não. Porque aí, senão, se o dado tá viciado, pra quem que vai jogar, então? O próprio jogador vai questionar.
Mas tem dado viciado que, assim, só cai 20. Tem dado viciado que a chance de cair 20 é maior, mas não é garantido. Eu quero ser um pouco mais polêmico com essa questão de tirar o sistema da frente.
Tá.
Manda.
Se seu sistema é complicado o suficiente que você precisa de VTT para facilitar a sua vida, tem sistema demais.
Ah, entendi.
Entendi.
O que vocês acham?
É assim, concordo plenamente.
Eu acho que eu não concordo, não.
Eu concordo, existe muito sistema, se tem muita... Eu concordo, se precisa de um PDF, de um VTT pra rodar mais fácil, temos um problema aí sim, na minha visão. É um exemplo, por exemplo, de Salvage Pathfinder. Pathfinder. Pathfinder, ele é um sistema que, jogado de forma analógica, papel dado e ficha, o narrador vai ter um trampo ali, cara.
Você vê ele bugando com tique, assim, o olho piscando, pra tentar processar todas as variáveis.
É, exato, pra não falar besteira, entendeu? Assim, vai bugar um pouco.
A própria quarta edição é um sistema que no VTT ela é muito legal, mas na mesa ela é... Principalmente em níveis altos era bem complicado. Tanta condição, tanta variável, três ações cada bicho. Enfim, eu lembro disso. Eu lembro que se ela saiu no, ela saiu na época errada, né? Se ela saísse hoje em dia com uma proposta de VTT, que ela tentou implementar na época, inclusive. Ela tentou trazer um VTT. Mas eu discordo do Godel porque Savage World é um sistema que eu adoro narrar no VTT. Também porque eu não preciso calcular quantas ampliações saiu, eu não preciso calcular... Eu não preciso distribuir as cartas, eu não preciso olhar para as cartas para saber quem é o primeiro. Ele já faz tudo isso.
Não, assim...
Então, Savage World é um sistema que tem sistema demais, na tua opinião?
Olha...
Travou.
Não vou dizer demais, mas um pouco mais do que eu gostaria.
Entendi.
Eu acho que podia diminuir um pouco.
Na minha opinião, Savage World não tem sistemas demais, mas ele tem muito gerenciamento de recurso. É carta, é BN...
Não, eu não acho.
Ele pode ter um sistema bem simplificado, um sistema bem generalista, bem intuitivo. Mas ele tem muito recurso a ser controlado. Porque é o tanto de ferimento que a pessoa tem pra ver os modificadores. São os BNs, são as cartas, são os equipamentos.
Uma coisa é você ter um sistema pra automatizar certas coisas. É o VTT pra distribuir as cartas automático. Mas isso é parte do jogo. E na mesa não tem muito problema você distribuir carta. É pra ter mapa, é o VTT pra rolar os dados, porque sem VTT dá pra jogar online, mas eu acho que não é a mesma coisa, né? Uma coisa é o VTT pra jogar online. Outra coisa é falar, ai, esse sistema aqui no VTT é uma delícia, porque automatiza um bocado de complicação. Eu não acho que Savage World tem sistema demais, mas tem um pouco mais do que eu gostaria, assim, atualmente.
Não, assim, tem situações, eu acho que Savage World tem situações. Por exemplo, Se tu é um cara que tá atacando com uma arma improvisada, alguém que tá vulnerável e tá derrubado e preso, sei lá.
E você tem suporte, tá no escuro, e você tá distante, e você tem...
Isso acumula um monte de modificador, um monte, mas é um monte. O cara tu tá vulnerável e tu ainda faz um ataque selvagem. Tu faz um ataque selvagem, tu ganha mais dois. Aí o cara tá vulnerável, tu ganha mais dois. O cara tá caído, diminui a parada dele, na verdade. Não é que aumenta o teu ataque, diminui a parar. Ali ainda tá desarmado, então tu ganha mais dois. E aí, então é um monte de coisa. Ah, ainda tá agrupando, então tu ganha mais... Tem situações que é um monte de bônus que a gente... De modificadores, na verdade. Que a gente, porra, acha que é demais. Eu concordo contigo. Eu acho que tem também aquela regra, porque agora... Se você tenta empurrar, então tu pode rolar, na verdade, agarrar, tu pode rolar atletismo, mas também tu pode rolar força, mas também tu pode fazer isso. Então tem algumas exceções que talvez a gente, geralmente, não consiga passar uma sessão sem perder alguma coisa dessa. E aí eu concordo contigo.
É.
Mas, e também a questão das contas, né? Porque querendo ou não, tu vê, pô, mas quanto é 4 acima da dificuldade para uma dificuldade 17? Beleza, 21, porque eu já tô acostumado, mas... Mas quantas ampliações foi a partir do 17? Aí, tu tá entendendo? Porra, no VTT tu só aperta o botão e automaticamente ele te diz. E aí tu não perdeu tua memória RAM mental de ficar calculando ali por 2 segundos qual era a quantidade.
Eu só quero dizer aqui que eu não tô dizendo que Savage World é um sistema complicado. Mas numa escala de complicação, eu acho que dos sistemas que existem no geral, Savage World tá da metade pra cima. Ele é um sistema... que tem regras, mas é muito mais enxuto do que D&D, do que Pathfinder, do que muitos outros que existem. Porém, existem muitos outros sistemas bem mais simples do que Savage Worlds. E eu acho que é uma coisa que às vezes a gente não se liga, porque o nosso ponto de comparação é olhando pra cima.
Sim, sim,
é olhando pra D&D.
Não, concordo. Isso eu concordo.
Um bocado de coisa. E aí quando a gente fala, ah, Savage Worlds é complicado. É complicado não. Savage Worlds tem bastante regras. Ah, mas não sei o que, Savage Worlds é um sistema simples. Não é.
Não.
Savage Worlds tem várias contas, tem várias engrenagens que funcionam lindo. Eu adoro Savage Worlds. Mas, né?
Não, sim. Até o Dungeon World, enfim, PBTA, tu consegue jogar online com aplicativo de chat só.
É.
Porque ele não precisa de um VTT. Dungeon World não precisa de um VTT. É, não precisa. É um sistema que é suficiente substituir só no cuspe giz ali, né? Se ele fosse uma aula. Mas eu acho que é isso. Mas eu acho que tu tem razão. Savage Worlds não é um sistema simplão, como outros sistemas são. Mas ele tá na meiota, eu concordo contigo. Ele pode ser mais simples do que ele é, se tu quiser, tu consegue. E é isso que é legal. Pô, Godel, tu acha muito complicado juntar esse monte de bônus? Tu consegue ignorar a maioria. Tu consegue só usar as mecânicas alternativas de combate. Pronto.
Sim.
Consegue, pode fazer. E aí ele fica super simples.
É, o que eu gosto, o Savage Worlds é bom porque você complica quando você quer complicar isso, e você simplifica isso, quando você isso. quer simplificar.
É isso que eu gosto.
Então você pode... Ah, a gente tá 3 sessões chegando a esse combate final. Vamos fazer o combate ali bem tático com as coisas, com todos os bônus e todos os equipamentos que coletaram. Mas se for algo mundano ali, você rola uns 2 dados e resolveu um bocado de coisa. Então, isso é bacana. Então, é isso aí, pessoal. A gente falou sobre um bocado de coisa, não falamos sobre nada. Deixa seus comentários aqui para nós sobre financiamento coletivo, sobre o Tormenta 20 que a gente comentou, sobre o fim do D&D no Brasil, como você vai trazer seus colegas para o Savage Worlds. Se usar dado viciado no VTT é algo que você faria, se você acha, né? Eu larguei uma polêmica aí, eu não sei o quanto eu acredito nessa polêmica que eu larguei no final, mas fala aí seus pensamentos, se você concorda ou não. Alguma mensagem final aí, Diabo Selvagem?
A mesma da entrada. Não leve críticas ou palavras pro coração.
É, exatamente. Acho que todo mundo tem que aprender a ouvir feedback, galera. Tem que aprender a ouvir feedback, tem que se desprender de internalizar certas coisas, porque os amigos também criticam. E geralmente os amigos te querem bem, né? Então, fecha a conta aí, garçom, vamos embora.
Mas pra nós aqui, só dê... Fale coisa positiva que a gente leva a crítica pro coração.
Minha fale por você, eu...
Mentira.
Tá bêbado. Se vier falar mal de Deus, o vai receber um elogio e um tapão na cara. É isso.
Tão bêbado, galera, tão bêbado.
Mas se for falar mal, faz um elogio. Valeu.